Aleluia. Toda glória a Jesus. Vamos fazer a nossa confissão, então. Preste atenção, feche seus olhos. Fale com o seu coração. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais a outra confissão. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós damos glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, sabe que esse negócio de fechar o olho, né? Você fala, não precisa fechar o olho e tal. Mas é que quando a gente fecha o olho, a gente se concentra. A gente fica mais fácil de nós sintonizarmos o Senhor, porque a gente vê tudo, a gente olha para tudo, né? E a gente se distrai. Então, é melhor que a gente faça as orações com os olhos fechados. Mas não é errado se fizer com o olho aberto. Mas para a gente se concentrar e não dispersar. Porque nós temos uma facilidade muito grande de dispersão, né? A gente distrai por nada. Então, por isso que com os olhos fechados a gente não fica prestando atenção em outras coisas. Mas também quer ficar de olho aberto, tudo bem. Mas é para se concentrar. Porque quando a gente se concentra, põe essa fé em ação, nós estamos recebendo. Porque nós recebemos com a fé, né? Nós precisamos crer naquilo que nós estamos falando. Então, por isso que a gente sempre diz, fecha os olhos, presta atenção, se concentra para você falar de dentro do seu coração, do seu espírito. E não falar sem estar pensando, nem crendo naquilo. Aí não tem como, né? Mas o Senhor ouve as orações. Ele está conosco, mas Ele só age mesmo na fé. Por isso que nós temos que praticar a oração para a fé crescer. A fé é igual a uma árvore, a semente que é plantada e cresce. E se ela for bem cuidada, ela vai crescer muito, ela vai dar os frutos, né? Então, se nós cuidarmos da nossa fé, ela vai crescer e vai dar muitos frutos. Então, os frutos vêm do nosso espírito, né? Deus que vai fazer dar fruto. É nós que vamos fazer os frutos aparecerem. Os frutos do nosso espírito, né? Que vem do nosso espírito. Que está todo listado lá na carta de Gálatas, capítulo 5. Aqueles frutos que nós temos que exercer. E aí é bênção, né? Amém? Então, eu vou falar da carta desse mês de outubro, minha, que já saiu. Está quente. É. Então, essa aqui eu estou explicando bem, como eu tenho falado bastante aqui sobre a nossa consciência da nossa nova natureza. Porque a pessoa que não nasceu de novo tem uma consciência, mas ela não é salva. Então, essa consciência ajuda de acordo com o mundo, o padrão do mundo. Não é igual a consciência que faz parte da nova natureza, que recebe do Espírito Santo toda uma orientação de vida e do que é certo e do que é errado, né? Então, se nós buscarmos mais essa presença de Deus, e nós vamos conseguir sintonizar esse lugar onde é essa consciência. Que fala conosco, não é Deus. Eu estou explicando bem aqui, porque tem muita gente, né, que é muito espiritual, fica falando, ah, eu ouvi Deus, parece que estão ouvindo Deus o dia inteiro, né? E aí a gente fica tão assim, desse tamanho, peraí, eu não estou ouvindo nada. Puxa vida, eu estou lá orando e tal, não estou escutando nada, mas essa pessoa ouve Deus o dia inteiro, porque Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, ai meu Deus, e eu, onde eu estou nessa, né? Então, dá uma aflição, e não é bem assim, é porque as pessoas também não sabem. Quando elas ficam falando assim, Deus falou comigo, Deus falou... Também não estão entendendo bem como funciona esse lugar. Não é que Deus está falando com uma voz assim, audível, do jeito que nós estamos nos comunicando aqui agora. Muito embora Deus também fale desse jeito. Mas não é o primeiro modo que Deus fala e nem o comum. Isso é lá num dia que Ele decide que é o jeito de Deus. O jeito que Ele fala é do testemunho interior, que você tem certeza, que você sabe. Então, isso vem da consciência do novo nascimento. É bárbaro a gente explorar isso daí. É igual entrar numa floresta e você explorar as riquezas que tem numa floresta, tá certo? Então, se você não souber explorar o que é bom lá, você vai só pro lado da onde tem as coisas que vão te matar, né? Então, não é por aí. Que nós não podemos ficar explorando a nossa alma e querer segui-la, porque ela ainda ela não está renovada, ou diga, ela não está salva. Nós não podemos segui-la, ela tem que seguir o nosso espírito. Então, a consciência está dentro do espírito. Então, é uma coisa espiritual, não é matemática, não dá para fazer desenho, não dá para ter, assim, uma metodologia com isso. É uma coisa sobrenatural que nós temos que aprender a lidar, pois nós temos essa parte sobrenatural dentro de nós, que é o nosso espírito, é a consciência. Sabe que quando a gente nasceu de novo, a consciência nossa foi colocada dentro do nosso espírito os 10 mandamentos. Então, a primeira coisa que a gente soube quando nasceu de novo é que não pode adulterar. Não pode. Porque o mundo, o mundo critica, mas até pode. A sociedade. A sociedade, assim, ela critica, mas ela faz isso. Fala mesmo, gente. É verdade. Então, tem aquela cobrança, mas está todo mundo fazendo. Mas quando a gente nasce de novo, o nosso espírito, na hora, já acende essa luz aí que não, isso não pode, a gente já sabe que não. Porque faz parte dos mandamentos que estão escritos agora no nosso espírito. E quando a gente, de repente, quer sair um pouquinho assim, dos 10 mandamentos, é aí que entra a consciência. A consciência nos alerta do que não é para fazer e do que é. Por isso que lá na carta de Paulo, de João, na primeira, que ele fala assim, olha, se a sua consciência não te acusar, tá tudo bem. Mas acusar, eu não estou recebendo acusação de nada. Não é isso que ele está falando. Ele está querendo dizer que se você está obedecendo a palavra de Deus, é porque você está seguindo a sua consciência, nascida de novo. Então, você sabe muito bem que não é para você fazer isso, e que se você fez isso, você já tem que mudar para cá, que é assim que tem que ser, entende? Então, é lá dentro isso. Não é que Deus fica reprovando com uma vara dentro da gente, mas o nosso espírito mesmo é que fica atrás de nós. Tá? Dá a impressão que é o Deus que fica lá nos controlando. Não, ele nos deu uma consciência com os mandamentos para ela cuidar da gente. Porque o Espírito Santo age no nosso espírito dando todas as coordenadas da palavra. E então a nossa consciência recebe dele, do Espírito Santo. Então, ele, o nosso espírito, com a consciência nascida de novo, né, ela nos dá esse alerta do que é certo, do que não é. Então, a gente tem aquilo lá dentro que flui. Então, esta consciência, ela fala conosco, mas ela vem de Deus, porque ela é da natureza de Deus, mas é nossa. Vocês entendem isso? É a nossa consciência que recebe de Deus, porque ela nasceu de novo. Ela está dentro de onde é a natureza de Deus. Então, o Espírito Santo vai colocando toda a direção. Tipo, não faça isso. Ou, você tem que fazer isso. É assim que tem que ser na sua vida. Proceda desta maneira. Haja agora assim, ou assado. Mas não é Deus que está falando, é a consciência. Então, isso chama-se testemunho interior. É aonde o Espírito Santo age na nossa consciência, dando esses alertas. Então, veja, eu até dou um exemplo aqui assim, para ajudar um pouco, né? Porque é difícil explicar esse negócio, né? Se você está dirigindo, aqui acho que todo mundo dirige quase, ou se você está numa fila, você está lá já esperando, tal. Você não pensa em mil coisas? Pensa, porque a gente não para de pensar, né? Não para, é uma fábrica de pensamento. É bárbaro isso, né, gente? É um poder que Deus colocou na nossa alma, tá certo? O pensamento. Mas, quando nós lemos muito a palavra de Deus, temos bastante comunhão com Deus, de oração, momento a sós com Deus, que a gente está se entregando mesmo, está se envolvendo com Ele. É igual um amor, uma pessoa se une a outra, ela começa a se amar e vai se entregando, vão se envolvendo, a ponto de se casarem, formar marido e mulher, né? Então é isso, você vai se entregando a Deus na oração, você vai se envolvendo com Ele, então, e através da leitura da palavra, oração em línguas, adoração, enfim, meditação, tudo que tem com relação à palavra. Você vai sendo despertado dentro de você essa fala, essa liderança. Porque nós somos guiados pelo pensamento. Mas se o pensamento não vem de Deus, nós fazemos coisas erradas. Tipo, se você levantar daqui agora e for até ali, porque houve um comando dentro de você no seu pensamento, né? Que você não é bobo. Você seguiu, não é assim mesmo? Tipo, eu vou embora agora. Você levanta e vai. Houve um comando aí dentro. Vocês estão acompanhando? Então, este comando, para ser uma bênção na nossa vida tem que vir da nossa consciência, que segue o Espírito Santo. Então, nem sempre é Deus que está falando lá dentro, é o testemunho interior. A nossa consciência, ela está nos alertando. Então, se você está num lugar que você não precisa ficar prestando atenção, o seu pensamento vai vindo, muitas vezes não é o seu pensamento, é Deus que está falando, ou seja, a sua consciência está se comunicando com você, a sua consciência espiritual, nascida de novo, está se comunicando com você daquilo que Deus quer para você. Isso não é demais, gente? Isso está à nossa disposição. Esta liderança de Deus na nossa vida, para nós só acertarmos, para nós só recebermos boas coisas e não cairmos nos enganos do diabo e não ficarmos mais providos de coisas na vida, não errarmos mais, porque às vezes tem coisa que parece tão boa, né? Mas é, o pecado, as trevas, elas sempre se apresentam de bom, só que quando você entra lá é um laço, você não sai, só com Jesus. E depois que você nasceu de novo, se você entra lá, fica tão difícil mesmo nascer de novo, com a ajuda de Jesus aí. Porque vai depender muitíssimo de nós. E depois que a gente está enlaçado naquilo, a alma fica grudada naquilo, igual uma cola, e fica difícil. Então, é sobre esse assunto que eu estou tratando nessa carta. Eu já tenho isso em áudio, já falei bastante aqui, tenho falado, porque nós temos que aprender isso, gente. Isso é para a nossa vida pessoal íntima, para o nosso convívio com as pessoas, com a família, com o trabalho, ou ir até para o chamado, aquilo que Deus quer. Então, envolve tudo. É maravilhoso, né? Isso é ótimo, porque não deixa dúvida. A pessoa, mas eu não estou ouvindo, eu não estou sabendo. Espera aí, se acalme, fique mais tempo com Deus, vai fluir. Fique orando em línguas, vai fluir do seu coração. Tipo, uma ideia. Parece que é uma ideia, porque existem as nossas ideias e as ideias de Deus. A gente não pode confundir, né? Tá? Então, que as ideias de Deus são ótimas e muitas vezes elas parecem absurdas, porque elas são espirituais. Então, é o que Deus falou, né? A cruz parece loucura para o mundo. Tá? Então, o que Jesus fez sempre foi loucura, né? Pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar para 5.000 homens, fora as mulheres, etc. E não foi uma vez só. Então, sabe, ressuscitar um cara morto há 4 dias já, enterrado, é uma loucura, isso não se faz. Então, o que é, tipo, outra coisa, falou para Pedro, vai lá, pega na boca do peixe o primeiro, ele ainda disse, o primeiro, não fica lá pescando muito não, o primeiro. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e pega lá a moeda e vai pagar o imposto para nós. Nós não precisamos, mas para não criar casa, vai lá e faz isso. Por que que ele mandou fazer isso? Porque ele não tinha nenhuma moeda com ele. Porque cadê Judas, né? Com a bolsinha cheia de dinheiro. Tá por aí, né? Menos ali. Então, precisava pagar. E vamos, já estamos com tanta pressão do diabo, vamos evitar um pouco, né? Então, são coisas absurdas. Vai pegar dinheiro na boca do peixe. Quer dizer, Deus manda a gente fazer coisas, gente. Não estou dizendo que ele vai mandar você ir pegar dinheiro na boca do peixe. Mas ele manda a gente fazer cada coisa que a gente não aceita, não entende. Por isso que a gente tem que estar bem ligado com Deus, quieto, orando. Passar um momento lá, porque ele vai te dar ideias do que você fazer. A sua consciência vem, tá? Falando com você aquilo que o Espírito Santo está falando. E muitas vezes fala, ai, mas que absurdo. Daí você faz, tá bom, mas antes eu nunca ia fazer isso. Lógico, antes você não estava guiado por Deus, você não ia mesmo. Só ia fazer o que o diabo queria, né? Porque tudo que o diabo faz, gente, é espetáculo. Deus não dá espetáculo, ele age. É maravilhoso, né? Então, é sobre isso que eu estou falando. Para você saber discernir se esses pensamentos que fluem são realmente de Deus na sua consciência ou se é você. Ou se é o diabo. Só que o diabo, gente, ele usa a palavra, mas é de um jeito distorcido. Que nem ele fez com Eva. Ele foi distorcendo a palavra de Deus e acrescentando coisas. Porque a palavra de Deus, Jesus falou assim, olha, mas nem um pingo no i, não pode tirar. Não pode acrescentar, Jesus falou, né? Não pode acrescentar nada na minha palavra e nem tirar. Foi justamente isso que Adão, que o diabo fez com Eva. Ele distorceu, foi dando ideia para ela, e ela começou a acrescentar mais coisas e ver que o fruto era bom e começou a se envolver. Então a gente precisa ter cuidado com o pensamento.
Por isso que nós temos que ler bastante a palavra e orar em línguas, porque os nossos pensamentos começam a vir da palavra. É interessante isso. O Espírito Santo traz para nós os pensamentos, só que a gente não vê ele fazer isso. Então, a meditação é isso. E por mais que o diabo queira usar o seu pensamento para acabar com a sua vida, ele não vai conseguir. Não é vantajoso isso, gente? Então, é sobre isso que eu estou falando nessa carta. É importantíssimo. Isso aqui dá para fazer um livrinho até. Porque isso é para não esquecer. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Porque as nossas atitudes, elas vêm dos pensamentos. Todas. E que elas sejam, né, do Espírito Santo. E não da parte carnal nossa, que só vai dar por água abaixo. Amém? Aí, esse livrinho aqui do Kent é A Fé para Remover Montanhas. Então, como eu disse, nós nascemos com uma medida da fé, conforme está na palavra de Deus, mas essa fé precisa crescer. Por isso ele vai dar 7 lições aqui de como nós fazermos para a fé crescer, para a gente ter essa condição de remover montanhas. E ele explica muito bem, com facilidade, né? O Kenneth fala de um jeito tão simples, tão fácil, fala, ah, vou fazer agora, né? Mas não é assim, né? Nós temos que ir caminhando para acontecer. Mas ele mostra com clareza como é possível todo mundo fazer essa fé crescer. E aí, esse da Joyce é como o biscoito, compre os sapatos, permita-se relaxar e aproveitar a vida, né? Então, ela tirou uma foto com o biscoito e o sapato na mão. Por que que ela fez isso? Porque ela quer dizer que nós não podemos viver sobre a pressão do diabo com condenação. Sabe, você faz uma coisa, vem uma condenação. Você deixou de fazer outra coisa, vem uma condenação. Sabe, isso não é de Deus. Porque nós já fomos livres de toda a condenação, dessa pressão do diabo. Então, nós temos que saber viver a vida com alegria. A vida que Jesus nos deu é com alegria. Mesmo debaixo dos ataques do diabo, no nosso espírito existe alegria. Existe a paz. Existe a força, tá? Então, é isso que Deus quer que nós vivamos. E ela está ensinando bem sobre isso. Então, não é para sair para a rua comprando sapato, comer bolacha, não é bem isso que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer que a nossa vida não pode... Tipo, você compra um sapato, relaxou, você ficou uma mulher, né? Adorou, tal, etc. Come um doce gostoso, ai, que bom, né? Porque o açúcar já... É, sabe, dá uma energia, né? Então, não precisa ter condenação, mas... Ela usou isso para mostrar que nós não podemos viver sob pressão. Ela está. Então, quem vive com a cabeça cheia de pressão, que está, sabe assim, se recriminando, se acusando, não é para isso. Jesus não quer isso, porque ele não está fazendo isso. Então, o Espírito Santo, a liderança dele na nossa vida, é para nos dar paz, para nos dar firmeza nos nossos passos, na nossa caminhada, e não termos essa pressão que vem do diabo. Isso é coisa antiga. Então, esse livro é legal. Para isso, né? Ela não tem que ficar com pressão na cabeça do diabo. Que é isso que ele quer fazer com a gente. Então, vamos ver aqui que Deus prometeu bênçãos para nós. Bênçãos e bênçãos e bênçãos. Poderosíssimas. Elas estão na Bíblia. Só falta acontecer na nossa vida. Mas Deus também mostra como que nós vamos receber essas bênçãos. Abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ver aqui. O versículo 1, vamos começar no versículo 1 mesmo. Veja lá. É só nós temos que atentar aquilo que Deus diz. Diz assim, olha, versículo 1 de capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, quer dizer, prestar atenção, você quando presta atenção numa coisa... Por que você presta atenção? Para você saber e fazer, né? Então, é isso aí. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A gente sabe que Deus não mente. Isso é uma palavra poderosíssima. Mas veja, se ouvires no 2 a voz do Senhor teu Deus... virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha, Deus não deu isso aqui exclusividade para uma pessoa ou para uma nação só, porque ele está falando aqui de todas as nações da terra. Ele está falando de quem nós podemos estender isso até, porque isso foi consumado em Cristo Jesus. Ok?
Então, o Senhor diz que se a gente ouvir, obedecer, seguir, guardar e atentar a essa voz dele, nós, as bênçãos dele vão nos alcançar. Já imaginou isso? Então, queridos, é muito bom nós estarmos sempre próximos do Senhor, porque é Ele que abençoa, é Ele que nos faz feliz, Ele que nos faz protegidos, guardados e bem-sucedidos. Então, vale a pena, né? Nós nos aproximarmos. Se tem uma pessoa que é bom a gente se aproximar, é de Jesus. Vale a pena. Então, vejam as bênçãos. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Eles vêm de um lado para te atacar, mas eles vão embora correndo. Vai ter mil caminhos para eles fugirem. Eles vão ficar ali. Porque nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor, a voz do Senhor. Veja a importância de nós lermos a palavra para nós fazermos isso. Para o Senhor nos proteger, para o diabo não acabar com a nossa vida. Então, 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso que é o melhor. Tá? Deus está falando que não precisa. Quem está andando nas bênçãos de Deus vai ser sempre abençoado, ainda para dar, para emprestar para os outros. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, ou seja, guardar e obedecer. É importantíssimo obedecer à palavra de Deus. É necessário para que nós sejamos abençoados. Então ele diz, guardar é nós sabermos o que é que são os mandamentos do Senhor e seguirmos ele, obedecer. Aí vamos ser abençoados. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda. Tipo assim, ó, um pouco também não tem importância, né? Um pouquinho não tem importância. Pecado, nem pouquinho não pode. Sair da palavra de Deus, mas nem um mínimo, não pode. De jeito nenhum. Então, se desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Não é para fazer isso. Então, no 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí é o contrário de tudo, nem vamos ler. É o contrário de todas as bênçãos. Então, se a gente não ouvir Deus, a gente precisa tomar muito cuidado. É com o nosso coração que nós temos que tomar cuidado. E o nosso coração, ele traz para nós os pensamentos dele. Então, eles têm que estar de acordo com a palavra para a gente só fazer o que Deus quer, obedecer. Aí, gente, é bênção na certa. Então, vamos ver lá o que é esse mandamento de Deus que ele está falando aqui. Vamos lá em João 13. Veja lá a sua Bíblia, João 13. Versículo 34. Olha só. João, Evangelho. A gente tem que sempre lembrar esta palavra. Olha, Jesus dizendo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Este novo mandamento só veio quando Jesus apareceu aqui na Terra. Até então, este mandamento não existia. Mesmo porque eles nem conseguiam, porque antes na lei era olho por olho, dente por dente. Certo? Porque ninguém conseguia amar com esse amor de Deus, porque com a natureza do pecado, ninguém é capaz de amar. Porque é lógico que a alma ama, mas a alma ama até um limite. A alma ama porque as pessoas se casam, elas se casam por amor. Ninguém se casa odiando, né? Então, mas a alma, ela vai até um limite, porque quando um parou de satisfazer o outro ou de agradar o interesse do outro, acabou o amor. Sim ou não?
Sim.
Tá? Então, por isso que esse amor da alma não é. Jesus está falando desse amor ágape. E por isso ele diz aqui, novo mandamento. Ele não disse assim, olha, uma nova opinião ou sugestão. Ele falou isso. Não, Jesus não está dando sugestão, uma sugestão, uma opinião para você, de jeito nenhum. Ele está dando um mandamento. O que foi que nós lemos lá? Que se nós obedecermos os mandamentos dele, as bênçãos nos alcançarão. Já imaginou isso? Quer dizer, alcançou você, foi até, é o máximo. Você até nem está pedindo e você está sendo abençoado. Por quê? Porque você realmente está andando nos mandamentos do Senhor. Então, este é um dos mandamentos, e digo, é o principal, porque Jesus falou que esse é o principal. Amar uns aos outros. Ah, mas aquela pessoa, não interessa. Não interessa. Porque não é sugestão, é mandamento, tem que amar. E o amor vem do perdão, né, meus queridos? Não é mesmo? Então, assim como Jesus nos perdoou, nós somos perdoados por Deus, nós temos que perdoar as pessoas. Quando nós perdoamos as pessoas, nós amamos. Né? Perdão não é da boca, é uma condição espiritual que vem da nova natureza e acontece. Então nós precisamos ficar muito juntos de Jesus para ir acontecendo isso cada vez mais. E digo, é necessário jejuar. Ah, é, porque quem tem problema de perdão tem que jejuar. Ô, gente, você não consegue jejuar um período longo? Jejua um período menor. É, mas aí, como que eu faço? Ah, tá? Você vai na churrascaria, na pizzaria, na casa italiana, isso, é lá que você vai jejuar. Você não vai falar nada, você vai jejuar, meu filho. Tá? Você vai fazer alguns dias seguidos, você come leve. Come leve. Só pra você não cair dura aí no chão. Né? Ter xilique. Come leve, toma suco, coisa assim, ok? Então, nós estamos vendo, então, que isso é um mandamento que Jesus nos deu. E parece que é tão pesado esse mandamento, né? Falar de amor, ah, e tal, mas quando você se depara com as situações, parece um peso. E não pode ser peso. Nós temos que estar livres de tudo o que nos impede de amarmos as pessoas. Como Jesus ama. Nós temos que amar todas as pessoas como Jesus ama. E isso não é história, né? Isso é para todo mundo. E quer ver agora, no capítulo seguinte? Abre aí, 15, versículo 12. Olha aí, Jesus continua falando sobre isso. O mandamento, se nós queremos bênçãos, nós temos que ver o nosso coração. Estamos realmente... Ô, gente, amar não é ser tonto, você já entendeu isso, né? Porque a gente está dando bastante lição sobre esse amor, né? Porque amar não é ser tonto. Como ser tonto? Tipo, você vai andar no pecado do outro, você vai, né, se submeter ao pecado do outro. Não, não é isso. Você vai amar, você vai respeitar a pessoa, mas você não precisa fazer o que a outra pessoa faz. Vocês estão acompanhando? Porque Jesus mostrou bem o que é amor. É sim, sim, não, não. Que passar disso é de diabo. Ah, a pessoa nem salva. Eu estou andando com ela, fazendo tudo para ela, para dar uma de boazinha, para dizer que amo. Não, você não precisa fazer isso para dizer que amo. Você tem que amar dentro de você, mas não precisa andar naquele lugar que a pessoa está andando. Estão acompanhando?
Isso. Então, o capítulo 15, versículo 12 diz, o meu, Jesus está dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus está dizendo que se eu andar neste mandamento, eu vou ter todas as bênçãos. Elas virão sobre mim. Agora, se eu não amar, as bênçãos vão se fechar. Não vai ter. Agora, muitas pessoas vêm, por isso que eu fiquei meio intrigada com esse negócio de confissão da palavra, com muitos e-mails e pessoas vindo atrás de mim, porque eles nunca ouviram falar isso. Ah, confessar a palavra eu vou ter tudo? Vou ter um carro, vou ter a minha esposa de volta, vou ter a minha casa, vou ter o dinheiro que vai sair não sei de onde, o meu negócio. A pessoa achou que confissão da palavra é varinha mágica. Sabe? Não é. Não é mandrake, gente. Isso não existe com Deus. Abracadabra. Em nome de Jesus. Não existe isso. É, Jesus está falando que se amar, eu vou ser abençoado. As pessoas ficam confessando a palavra, mas não estão atentos que não estão perdoando a quem deve. Vocês estão acompanhando isso? Aí fica confessando para o resto da vida e não vai acontecendo. Porque Deus, com aquela palavra que você está confessando, tem que chegar lá onde está esse... o foco da falta de perdão, do desamor. E até chegar lá, a pessoa vai desviando. Vocês estão entendendo isso? Então, as bênçãos não chegam se tem mágoa, ressentimento, ódio. Né, gente? Não pode. Sabe? Isso dentro do nosso coração, não, quando você está sozinho orando, você tem que deixar o Espírito Santo mostrar isso para você. Você tem que enxergar o seu coração. Se realmente você está amando ou não, se você perdoa ou não, se você está intolerante ou não, magoado, ofendido, isso não pode existir, ok? Então, se nós fizermos isso que Jesus falou, que o meu mandamento é amar. O mandamento de Jesus é o amor, não existe outro. E a gente não está vendo isso no corpo de Cristo. Está difícil, né, queridos? Nós temos que buscar fazer isso crescer dentro de nós. Se nós fizermos isso, o diabo vai vir muito atrás de a gente, porque ele não quer, ele quer provocar para ver se a gente entra na dele, para ver se a gente ainda é aquela pessoa antes de nascer de novo. Que nós éramos cheios de rancor e mágoa, sabíamos ficar ofendidos por nada, né? Uma folhinha caía da árvore, já ficávamos ofendidos e achava bonito. A gente foi criado assim e achou que isso era possível, que devia ser assim. Mas não é. Isso é uma coisa errada da sociedade, de uma criação errada, fora da palavra de Deus. E agora Deus está falando que não. Nós não podemos ficar ofendidos, magoados, de jeito nenhum, para nós sermos abençoados. Então, quer ser abençoado? Tem que passar um tempo sozinho com Deus, para o coração ir limpando. Ler a Bíblia, leia 1 João, leia de novo, várias vezes, alguns meses, leia alto, prestando atenção, ore em línguas, adore a Deus, o seu comportamento vai mudar, porque o nosso comportamento, ele vem de dentro daquilo que nós somos. Estão acompanhando? Então, se o nosso comportamento, às vezes, ainda faz um tchum, assim é porque lá dentro ainda está precisando de mudança, de cura, de ajuste. Então, é isso que Jesus está falando, para as bênçãos acontecerem. Então, veja, vamos ver mais, estender mais o que é esse mandamento. 2 Coríntios, capítulo 6, abre lá. Vamos ver, 2 Coríntios. Opa. Ah, sabe, por isso que a gente não pode parar de orar, porque, gente, senão as coisas antigas começam a vir na nossa vida. A gente começa a ficar rancorosa, a gente começa a ficar magoada, ressentida, sem perceber. E não pode. De jeito nenhum, porque isso é veneno, é contra Deus. De jeito nenhum nós não podemos fazer isso. Então, por isso que a oração tem que ser sempre. E sempre confessando este amor para as pessoas. Então, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Olha aí. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, ok? Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, ele está mostrando como que vai funcionar as bênçãos. Se nós desobedecermos, ela não virá. Se nós obedecermos, porque isso aqui é mandamento. Isto é mandamento. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. E Deus está dizendo, não sejam rebeldes em andar com os que estão nas trevas, porque não tem harmonia com Cristo. Então, não se juntem com essas pessoas, né, que têm como ligação ídolos. E nós estamos nos apartando cada dia mais de ídolos. Então, nós não podemos ter essa comunhão. Está bem claro que luz com trevas não se une. Por isso ele diz aqui, retirai-vos do meio deles. Está escrito no versículo 7. Então, isto daqui é um mandamento. Se você não lê com cuidado e atenção a palavra, você não absorve isso, não recebe isso do Espírito Santo. Dizendo para você, não faça isso. E aí a sua consciência vai dizer para você, mas eu não posso mais ficar com essas pessoas. Não posso mais ter comunhão com estas pessoas. Vocês estão acompanhando? Gente, não é trabalho, a gente não está falando de uma pessoa que está trabalhando, porque nós não podemos excluir as pessoas, ainda não tem como fazer isso. Nós trabalhamos no meio de pessoas que não são salvas, mas a nossa conduta neste meio tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Agora, ter relacionamento com pessoas que não são da luz, que são incrédulos, Deus está reprovando. Então, isso é mandamento. Não dá para descer bênçãos. Fica confessando a palavra, ela não vai acontecer. Porque está na desobediência. Estão acompanhando? Então, Efésios 4:32. Veja lá agora. Então, se nós formos lendo a palavra de Deus, nós vamos entender logo, logo, logo o que é o mandamento. Tá certo? Aí, no 32, Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é mandamento. Amar, novamente, Deus está falando aqui conosco, que é para nós exercermos o perdão verdadeiro. Porque o perdão verdadeiro, gente, não tem barreira. Você perdoou, está tudo normal. Porque quando você não perdoa, você sabe que você não se sente bem, você não está bem. Não é verdade? É, quando a gente está magoado, ofendido, é sinal que não está perdoando. Recebeu mágoa, ofensa que a pessoa lançou. E nós não podemos fazer isso. De jeito nenhum. Por isso que nós temos que lavar o nosso coração na presença de Deus com a palavra, no sangue de Jesus, com a adoração. E nós vamos ficando totalmente livres. E aí as bênçãos acontecem. Os caminhos vão se abrindo. Não tem como Deus não abençoar, porque nós estamos obedecendo aos mandamentos dele. Então, continua aqui o mandamento, que é perdoar e amar. Tá? Então, presta atenção, confessar sem perdoar não vai funcionar. Tá? Então, vamos ver o último versículo, Colossenses 3, agora. Vamos ver aqui, que é mandamento, olha só. Colossenses 3, versículo 5. E ele diz... Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, lembrado lá nas bênçãos em Deuteronômio, que ele disse que se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ser abençoados. E se nós desobedecermos, nós vamos ter aquela lista toda de maldição pela desobediência? Então é isso aqui, a ira vem sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus não está sobre as trevas, mas está também sobre os filhos da desobediência. É sério? Então quem são os filhos da desobediência? Nós, se sairmos fora da palavra de Deus. É sério, né? Tá? Então ele diz aqui, no 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós, também no outro tempo, quando vivieis nelas, porque quando nós não éramos nascidos de novo, estudava dentro de nós. Tá? Agora, no 8, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, que vem vingança, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, agora, é para nós, isso é mandamento que Deus está dando para nós. Essas coisas têm que sair da nossa vida para nós sermos abençoados e não cair a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não tem como Deus abençoar quando nós estamos dentro das coisas, fora dos mandamentos, né? Daquilo que Deus diz que não é para fazer. Então isso daqui também não é uma opinião que Deus está dando. Ou uma sugestão, olha, não faça isso. Não, é mandamento. Não proceda dessa maneira, porque antes você era assim. Agora você não é mais. Então não seja o filho da desobediência, mas seja o filho que obedece para receber as bênçãos. Amém? Então, gente, perscrutar o coração, sondar o coração, junto com o Espírito Santo e a palavra de Deus é importante. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós estamos vendo os mandamentos de Deus, as ordens. Que mandamento é ordem de Deus para a igreja, que somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos receber bênçãos, obedecendo o Senhor. Amém? Mas olha, Jesus também já falou, olha, se você não perdoa, não adianta ofertar. Porque Deus não está cobrando nada de ninguém. E vai fazer o religioso entender isso. Se o religioso achar, não dou oferta, não pago o dízimo, Deus não me abençoa. Mas nós já vimos que Deus abençoa pela obediência. E nós fazemos a nossa oferta porque nós estamos abençoados. Tem que ser nesse sentido. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele nos deu tudo. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. É até Deus que nos dá o dinheiro para a gente ofertar. Sabe por quê? Não tem moeda, não tem banco, não tem nada disso. Então Deus usa as pessoas para elas trazerem o dinheiro para aquilo que Ele quer que seja feito. Então quando as pessoas não ouvem, Deus tem que procurar outras pessoas. E é isso que Ele faz. Porque Ele usa tudo que está aqui na terra para as coisas daqui da terra acontecerem. Então é por isso que nós temos que ter a consciência, ouvirmos o nosso coração. É isso que Deus quer. E uma vez que a gente obedece, nós estamos abençoados. Não é uma pessoa que vai exigir de você o que você tem que fazer. Está fora da visão de Deus. E daí você é totalmente pressionado, acaba fazendo por medo, por uma pressão, e Deus não vai abençoar.